Bezrat Hashem Dav Zayin, Tratado de Yevamot. Bem-vindos. Estamos na Vamot Bet, terceira linha de baixo para cima. Maravshim e Barash. No meio de um assunto, vamos revisar a questão. Qual é o caso do Ibum? No caso do Ibum temos dois irmãos, temos Reuven, temos Shimon, irmãos paternos. Shimon faleceu sem filhos. Tem uma mitzvah que Reuven se case com a esposa de Shimon, a viúva. Mitzvah do Ibum, se ele não quer casar, ou ela não quer casar, fazem a Haritzá, ela tira um sapato dele, joga um pouco de saliva do lado do pé dele, e eles estão desvinculados. A partir daí, a Evamá, ela já pode se casar com qualquer outra pessoa. Até aí tem uma Ziká, um vínculo entre o Yavá, que é Reuven, a Evamá, que é a esposa de Shimon. A Torá fala, o que acontece se a esposa de Shimon é parente de Reuven? Por exemplo, o caso que a Torá fala, a esposa de Shimon é irmã da esposa de Reuven, todos sabem que é proibido casar com duas irmãs. Então o quê? Agora temos uma situação do Ibum, que não só que a Yevamá é esposa do irmão, ela também é irmã da esposa do Yavá. Fala a Torá, a Alea, um Pasuk, que fala que o Yavá não faz o Ibum, e nem faz a Halitza também. Estão completamente desvinculados. Tem outra proibição, a proibição de Ahotisha. Ahotisha é a irmã da esposa e é proibido. Vimos na nossa Mishnah que temos 15 parentes que essa lacha se repete. A filha de Reuven, a tia materna de Reuven, todos esses casos que podem acontecer, que o irmão paterno de Shimon, de Reuven, que é Shimon, case com alguma parente de Reuven, e vai ter a situação do Ibum, não vai ter nem Ibum nem Halitza. Pergunta, Agmará. Se a Torá não falasse que é proibido, significa que seria permitido. Pergunta agora por quê? Da onde você me prova que a Sedohé lota seixes bocaret? Ou seja, o raciocínio era que a mitzvah ativa do Ibum rejeitaria a proibição de se casar com a irmã da esposa. Conhecemos a alahá de a Sedohé lota se. A pessoa que tem um tzitzit, de kilayim, de leilinho, a pessoa pode vestir o tzitzit, a mitzvah ativa do tzitzit, empurra a proibição do kilayim, do relotase, rejeita essa proibição e é permitido. Pergunta Agmará, como já vimos, onde você viu uma vez que quando essa proibição tinha o castigo de karet, com uma pessoa que se casa com duas irmãs, então onde você viu que vem um mitzvah ativa e empurra essa proibição, do relotase, rejeita karet? Tentamos na Gemara responder no daf anterior, chegamos a uma certa conclusão, aprendemos do caso de Havarat Beshabbat. Havarat é a strefá, é a pena de morte da queima. Temos algumas penas de morte natural, uma das penas de morte é a strefá. Por exemplo, a filha de um Kohen, ela cometeu o pecado de adultério, ela tem a pena de morte de strefá. Quando tem todos os requisitos, dois testemunhos divertiram ela, muitos requisitos para acontecer essa pena de morte, porém, se foi decretado que ela tem essa pena de morte de Srefá, o que acontece? Será que o Bedin pode fazer essa pena de morte no Shabat? Vão pegar, não vão jogar ela numa fogueira, Loaleno? A forma que os Hamim entenderam que a forma mais limpa de fazer essa pena de morte é pegar um metal, ou, no caso, um grafite, derreter esse grafite e jogar na garganta do culpado. Será que é permitido fazer isso no Shabat? Fala a Torá que é proibido. O Pasuk diz, Lotevaru es vechom moshvotechem. Vimos no daf anterior, moshvotechem é uma palavra-chave que tem a ver também com outro Pasuk, que se trata da pena de morte. Lotevaru es vechom moshvotechem, você não pode acender fogo no Shabbat, mesmo num contexto de pena de morte. Isso falou até agora a Braita. Significa que se a Torá não tivesse falado isso, seria permitido. Vem a mitzvah ativa de exercer a pena de morte, um culpado, rejeitaria a proibição de acender fogo no Shabbat, cozinhar esse metal no Shabbat, que é a pena de morte, é o karet. Aqui se vê que vem a mitzvah tase, dohe, empurra, lota seixas bo karet. Por isso, eu tenho que falar com relação ao Ibum, que o Yavam Reuven não vai se casar com a irmã da esposa dele, mesmo no contexto do Ibum. Pergunta a Gemara, rejeitando isso. Amar Afshim Barashi, fala Afshim Barashi, Haitana lomishum deati asebedachi lotase. Esse sábio da Braita, que diz que poderia pensar que é permitido a pessoa o Bedin, o tribunal, exercer a pena de morte e estrefar no Shabbat, não é por causa do Asedohe Lotase Sheshbokaret, não é por causa que vem a mitzvah ativa de exercer a pena de morte e rejeita a proibição de cozinhar no Shabbat ou acender fogo no Shabbat. Não é esse o motivo. Na verdade, é proibido Asedohe Lotase Sheshbokaret. Ou seja, a mitzvah ativa não rejeita a proibição que tem um castigo de karet. Então volta a pergunta com relação ao Ibum. Agora eu vou explicar essa braita de passagem. O motivo que a Torá tem que falar que você não pode exercer essa pena de morte no Shabbat é porque eu poderia pensar que é permitido não por causa de Asedohe Lotase, por causa de um Kalvachomer, uma dedução. Qual é a dedução? Isso a Breta falou. Se você falar que seria permitido exercer a pena de morte e estrefar no Shabbat, como eu vou explicar o outro pastor que fala que não podemos fazer trabalhos proibidos no Shabbat? Isso que o pastor falou, não transgride o Shabbat, é em situações normais. Numa situação de exercer a pena de morte e estrefar, por exemplo, é permitido por causa de um Kalvachomer, uma dedução. Qual é a dedução? Começamos da Zayin em si. Uma avodashi hamura vedohe shabat, assim com relação ao trabalho do Betamidash, que é mais dominante do que o Shabbat. Os Kohanim sacrificam sacrifícios no Shabbat, fazem a shkita, o que seria proibido no Shabbat. O que é mais dominante, então? O trabalho do Betamidash é mais dominante. O Shabbat é secundário. Retziha dohauta. O que acontece com o Kohen? O único Kohen que está no Betamidash agora, descobriram que ele assassinou uma pessoa, Deus nos livre. Ele vai ser levado agora para a pena de morte. Tiramos ele do Mizbeach, do altar, e mesmo que ele é o único coelho agora sacrificando o sacrifício público, não vão sacrificar. Então, o que é mais dominante? O trabalho do Betamidash ou a pena de morte? A pena de morte. Chama como fala o Pasuk, Meim Mizbehit Karenolamut. Pegue esse coelho assassino de cima do Mizbeach, leva ele na pena de morte. Então o que? Shabbat Nitcham Ipnei Avodah, vimos que o trabalho do Beit HaMikdash é mais dominante do que o Shabbat. Enodin Sheteret Tzichah Dohauta. Não é dedutivo daqui que se a pena de morte é mais dominante do que o trabalho do Beit HaMikdash, e o trabalho do Beit HaMikdash é mais dominante do que o Shabbat, deve ser que podemos exercer a pena de morte também no Shabbat. Esse é o raciocínio dessa braita. Esse é o Kalvachom, essa é a dedução. O mai o eno de que amar. E o que a Breta fala? Que talvez não. Talvez é proibido fazer a pena de morte no Shabbat. Por que talvez seria proibido? Ah, que amar. Isso a Breta pensou. A Breta não falou isso explicitamente, mas isso estava oculto no pensamento da Breta. Kvurat met mitzvah tohia. Temos uma contraprova. A contraprova é enterrar um met mitzvah. Met mitzvah é uma pessoa que não tem outra pessoa para enterrar ele fora dessa pessoa. Não tem parentes, por exemplo. A mitzvah, enterrar um mitzvah, que o que? Shidoheta avuda. Se, por exemplo, temos um Kohen que tem um parente, esse parente depende dele para ser enterrado, um parente que faleceu, doheta avuda. O Kohen vai deixar de trabalhar no Beit HaMikdash, mesmo que ele é o único Kohen disponível agora de sacrificar o sacrifício, e vai enterrar o parente dele, que é um mitzvah, depende dele. Então, o que é mais importante? O enterro do mitzvah ou o trabalho do Beit HaMikdash, o serviço, enterrar o Met Mitzvah, vendo o Redar Shabbat. E a Breita entendeu que é proibido enterrar o Met Mitzvah no Shabbat. Então o que é mais importante aqui? O Shabbat é mais importante do que enterrar o Met Mitzvah. Porém, vimos já que o Met Mitzvah é mais importante do que o serviço do Beit HaMikdash. Então se vê daqui que esse Kalvachomer, essa dedução, não é 100% certa. Não podemos falar que a pena de morte, que é mais dominante do que trabalhar no Beit HaMikdash, tiramos o Kohen, não vai trabalhar no Beit HaMikdash, vai ser punido a pena de morte. Deve ser que é mais dominante do que o Shabbat também, empurraria o Shabbat, e não fazer a pena de morte no Shabbat, porque vimos com relação ao Beit Mitzvah. Mesmo que ele é mais dominante do que o serviço do Beit HaMikdash, o Kohen vai deixar de trabalhar para enterrar esse Beit Mitzvah. Mesmo assim, é proibido enterrar o Beit Mitzvah no Shabbat. Mesmo que o serviço do Beit HaMikdash é mais importante do que o Shabbat. Isso fala aqui a Gemara. A Darama, porém a Breta fala outra vez, para quem se lembra do Daf anterior, fala, talvez sim vamos fazer a pena de morte no Shabbat. Porque kvurat bet mitzvah titre shabbat mikavah chomer. A Beta fala que eu não estou tão certo quanto essa halakha do bet mitzvah. Faz sentido falar por dedução por kavah chomer que é permitido, é mitzvah, enterrar um bet mitzvah no shabbat também por dedução. Qual é a dedução? Uma avodashi do shabbat, se o serviço do bet hamikdash é mais importante do que o shabbat, por isso fazemos trabalhos que seriam proibidos normalmente no shabbat, fazemos no contexto no serviço do Beit HaMikdash, como a Shechita, o abate, kvurat bet mitzvah, dochauta. E o que é mais importante? Enterrar o bet mitzvah é mais importante do que o serviço do Beit HaMikdash. Milachotó, isso que o pastor fala, milachotó, é uma indicação que o Kohen deve deixar o serviço do Beit HaMikdash para enterrar um parente dele que depende dele para ser enterrado. Shabbat, nitchem ipnei avodá, e não tem shete, kvurat bet mitzvah, dochauta. Se o Shabbat é menos importante do que o serviço do Beit HaMikdash, e o serviço do Beit HaMikdash é menos importante do que enterrar um Beit Mitzvah, eu deduzo daqui que é permitido enterrar um Beit Mitzvah no Shabbat. Então, seria também permitido o quê? Exercer a pena de morte e estrefar no Shabbat, derreter o metal, colocar na gaveta do culpado no Shabbat. Esse é o Kavah HaChomer que a Breta pensa em falar. Talmud Lomar falou, passou que não, lotevaru esh. Não podem acender fogo, mesmo no contexto de pena de morte, é proibido acender fogo no Shabbat. Então, voltamos à estaca zero. Por que eu ia pensar que o Yavá vai se casar com a irmã da esposa no contexto do Ibu? Para a Torá falar que é proibido. Agora fala um outro parênteses aqui. Conforme o seu primeiro raciocínio, que a mitzvah ativa de exercer a pena de morte iria rejeitar a proibição de transgredir o Shabbat, seria permitido derreter esse metal no Shabbat. Mas o eno de que a. Por que a Breta fala que talvez isso não se aplica nesse caso? Por que não o caso da pena de morte no Shabbat? Ah, Rikama, essa Breta pensa em falar. Mami mekayem echalulei amotimato. O que eu ia explicar ao Passu, que fala que é proibido transgredir o Shabbat, se é permitido exercer a pena de morte de estrefar no Shabbat, deixar melachot, chusmitat bedin, com relação a outros trabalhos, fora a pena de morte, avamitat bedin, dachi Shabbat. Porém, num contexto de exercer a pena de morte, de estrefar, dachi aseb, dachi lotaseb, vem a mitzvah ativa de exercer a mitat bedin, rejeita o Shabbat. Adarama, depois a Breta fala que talvez não. Eimar de amirian dachi aseb, dachi lotaseb, em qual situação vem a mitzvah ativa e empurra a proibição, lotar segredo, é uma proibição comum, como tzitzit rejeitando a proibição de kilayim, empurrando. Lotar segredo, porém, uma proibição que tem o castigo de karet, no caso, por exemplo, de cozinhar o metal no Shabbat, mishmatlei, dedach, da onde você viu que essa mitzvah ativa rejeita essa proibição, que tem o karet, adarama, depois a Breta fala, atua sedohet, lotar se lav, Lota se hamur minei. Quando você fala que a mitzvah ativa rejeita essa proibição, empurra a proibição, não é verdade que a proibição é algo mais grave em geral do que a mitzvah ativa? A pessoa que transgride a proibição de Kilayim, ele recebe chicotadas no Bedin, 39 chicotadas. A pessoa que deixa de cumprir uma mitzvah ativa, uma mitzvah tase, não recebe nenhum castigo no Bedin, no tribunal. Hashem vai castigar ele, porém não tem um castigo de 39 chicotadas. O que é mais grave então? A proibição, o lav, é mais grave do que a mitzvah ativa, do que a mitzvah tase. E mesmo assim, a mitzvah ativa bekaat yaseh bedachile. Mesmo assim, tem uma outra regra, que a mitzvah ativa é mais dominante, é mais poderoso, mais decisivo do que a proibição. Por isso vem a mitzvah ativa e empurra a proibição. Então, malichumbra zuta, malichumbra traba. Que diferença faz se a mitzvah ativa vai rejeitar uma proibição que é só um pouquinho mais grave do que ela, é um lav comum, ou empurrar um lav shesbokaret, uma proibição que tem o karet também. De qualquer forma, é contra as regras de grave e menos grave. Se a mitzvah ativa rejeita uma proibição que é mais grave normalmente do que ela, deve ser que ela pode rejeitar também, empurrar uma proibição que é bem mais grave do que ela, que tem um lav shesbokaret, tem o castigo de karet também. Conforme esse raciocínio, deveríamos o quê? Exercer a pena de morte estrefada, queima no Shabbat. Então fala aqui, Agmará, Talmud Omer Lotevaru, a Breta traz o Passuk e fala aqui não. O Passuk vem decidir, Lotevaru, Esh Bechol Moshvotechem, não pode acender fogo, cozinhar o metal, no Shabat, mesmo no contexto de pena de morte. Porém, voltamos a destacar zero, como falamos, não sabemos de onde vai pensar que a mitzvah ativa rejeitaria a proibição que tem karet de se casar com as duas irmãs, porque o pastor tem que falar que não se faz ibum com a irmã da esposa. Ela itzrich. É sim necessário que o pastor fale isso. Saca da terramina que poderia pensar que rabe hai eshet ach davar sheab ichlal veatza minaklal. Lelamed, ou lelamed al asmo yatza, eu lelamed al klal kulu yatza. Existe um midot, yud gine midot shetran idresh ben. 13 métodos de interpretar os psukim. É uma lachare Moshe Sinai, recebemos desde Moshe Rabbeinu como interpretar os psukim. Uma dessas regras é quando a Torá fala um conjunto. Uma certa alahá com relação a um conjunto, generalizando. Depois a Torá fala especificando uma alahá com relação a um desses elementos do conjunto. Isso que a Torá especificou, esse elemento, não é só para ensinar uma alahá com relação ao elemento. É para ensinar uma alahá com relação a todo o conjunto que esse elemento pertence. É como se esse conjunto fosse interconectado. Se você ensina uma alahá com relação a esse elemento, isso se aplica também a todo o conjunto. Assim se explica o suki, não uma lógica. Assim recebemos desde Moshe Rabbeinu. A mesma coisa aqui com relação a Eshedar, a esposa do irmão. Por quê? Fala aqui agora o seguinte raciocínio. Trazendo primeiro o detalhe como palavra. Davar she'abichal ve'atza minaklal. Esse caso do elemento que sai do conjunto, qual é um caso para expressar isso? Um outro caso fora o Ibu. Ganefesh asher tochal basar mezevach hashlamim vetumato alav. O pasuk diz, um outro pasuk, que a pessoa que come sacrifícios e a pessoa está impura, ele tem o castigo de careta. Depois o pasuk fala, a pessoa que come a carne do sacrifício de shlamim, é um dos sacrifícios, tem o castigo de careta. Pergunta a Breta, Galo Shlamim Bichlal Kudashimayu. Shlamim é um dos sacrifícios, é um elemento do conjunto dos sacrifícios. Velama Yatsu, por que a Torá especificou essa alahá com relação ao Shlamim, se ele faz parte do conjunto dos sacrifícios? Leakish Aleem Belomandaha. Para associar o elemento com o conjunto, mas Shlamim Meio Hadim Kotchenis Beach. Assim como o Shlamim é um sacrifício que é sacrificado no Mizbeach, é algo sagrado que é sacrificado, também o conjunto não inclui qualquer alimento sagrado do Beit HaMikdash. Só inclui sacrifícios do altar do Mizbeach. Sacrifícios de Olá, Hatat, Todá, a pessoa que come isso impuro tem o castigo de Karet. O que isso vem excluir? Yatsu kochebe de kabait, excluímos o kochebe de kabait. A pessoa que fala que eu vou dar, santificar frutas para o Beit HaMikdash. As frutas não são um sacrifício, porém se tornam sagrados para o Beit HaKabait, para o tesouro do Beit HaMikdash, que cuida da manutenção do Beit HaMikdash. A pessoa impura que vai e come essas frutas não tem o castigo de Ikaret. Onde se aprende isso? Desse alahá do Shlamim. Shlamim estava no conjunto de tudo que era sagrado. Depois a Torá fala, especificou que a pessoa que come sacrifício de Shlamim, ele está impuro, ele tem o castigo de Ikaret, isso veio nos ensinar, definir o conjunto e fala que esse conjunto só inclui o que é exatamente parecido com o Shlamim, é Kotchei Mizbeach, são sacrifícios que são sacrificados no Mizbeach. Excluímos outros alimentos sagrados, que são Kotchei Bet Kabait. Então a mesma coisa com relação a Ibum. Isso fala aqui, agora estou tentando explicar. Hanam aqui também. Essa proibição de casar com a esposa do irmão estava incluso ao conjunto de parentes que é proibido se casar, com a filha dele, com a tia dele. Porque a Torá especificou uma alahá com relação a Eshedar, a esposa do irmão, com relação ao Ibum permitindo se casar? É para associar Eshedar com todo o conjunto. Mas Eshedar Sharia, assim como a irmã de, a esposa do irmão é permitido casar com ela, no caso do Ibum, a Fkola da Yodame Sharia, deve ser que essa alahá se aplica com relação a todo o conjunto. Por exemplo, se a viúva é a irmã da esposa de Reuven, a pessoa pode casar com ela, fazer o Ibum. Isso fala aqui agora, por isso a Torá fala que não. Por essa regra, íamos falar que é permitido, porque a Torá fala a Lea, que é proibido se casar com outra parente que não seja a esposa do irmão dele. pergunta para mim, Davi, como você pode comparar os dois casos? O caso do Ibum e o caso do sacrifício de Shlamim. Hatam, claro, bem isso, o prato bem isso. Lá com relação ao sacrifício, Torá fala um conjunto, generalizando que a pessoa que come sacrifícios impuro tem o castigo de careta. E o prato bem isso, também o elemento, a Torá repetiu essa lacra com relação ao elemento. A pessoa que come o sacrifício de Shlamim, ele estando impuro, tem o castigo de careta. Então, por que Torá repetiu a mesma lacra com relação ao conjunto e com relação ao elemento? Deve ser que veio definir o conjunto, como já explicamos. Ahá, por aqui com relação ao Ibum, está claro que isso não se aplica. Claro é isso, no prabeter, que a Torá fala. A pessoa que se casa com todos os parentes dele, qualquer um dos parentes dele, tem o castigo de careta, por exemplo. Aqui, depois a Torá fala, isso inclui também a esposa do irmão dele. Depois a Torá fala que a esposa do irmão, no caso do Ibum, que o irmão falece sem filhos, é permitido. Aqui nós temos uma repetição, que a Torá fala uma alahá com relação ao conjunto, e a mesma alahá com relação ao elemento. Não é verdade, a Torá mudou a alahá. Isso parece mais com outra midash, que é uma outra mais interpretação do passo. Qual é o método? Algo que estava no conjunto. E tinha uma certa alahá. Depois a Torá fala que em certa situação é permitido isso. A alahá muda com relação a esse elemento numa certa situação, como no caso do Ibum, que é permitido casar com a esposa do irmão. Que você não pode voltar a associar esse elemento com o conjunto até que a Torá não te fale exatamente isso, não fale explicitamente para você associar de volta ao conjunto. Então, a Torá fala que é permitido casar com os parentes. Também inclui a esposa do irmão dele, porque a Torá fala, nesse caso é permitido se casar com a esposa do irmão. É um caso específico, a Torá veio lechadesh, veio inovar uma alahá com relação a esse elemento. Não vamos agora aprender algo, comparar o elemento com o conjunto e aprender algo com o conjunto, que seria permitido também se casar, por exemplo, quando a Yevamah é a irmã da esposa de Reuven. Então, por que a Torá vem e fala que é proibido, se já sabíamos que era proibido? Um exemplo desse método aí que a Torá fala, que a Gemara fala, detalhe como fala a Breta. Davar she'abich la'aviat salidon, algo que estava no conjunto, e a Torá fala que esse elemento tem uma exceção, tem uma alahá diferente em algum caso, e a Torá Shailah, você não pode voltar a comparar, aprender uma alahá para o conjunto baseado no elemento. Até que a Torá não te fale isso. Quem diz qual é o exemplo disso? Veshachat et keves, mimakom asherishchat et achatat. O caso do Metzorah. Depois da purificação do Metzorah, a pessoa que está impura é presa da lepra. É a lepra da época da Torá, não é a lepra que existe hoje em dia. E tem que trazer três sacrifícios. Um carneiro para o sacrifício de Olá, um carneiro para o sacrifício de Achá e uma ovelha para o sacrifício de Hatat. Falou para você. Vamos nos focalizar agora no caso do Hatat e o Achá. Esse é o que é relevante para nós. Falou para você que abatemos o sacrifício de Hashem no mesmo lugar que abatemos o sacrifício de Hatat, que é no norte do pátio do Beit HaMikdash, da Azara. Depois o Torá fala que Hatat é Hashem, porque o Hatat é como o Hashem. Hulakoe. Shenta Amot Omar Hatat é Hashem. Por que o Torá tem que falar que o Hatat é como o Hashem? O Torá já falou que vamos abater o Hashem no norte da Azara, onde se abate o Hatat. Por que o Torá tem que voltar outra vez a comparar o Hatat e o Hashem? O Mahamud Omar Kahatat Ha'asham, por que Torá fala isso? Ele fez Sheatza Hashem Metzorah Lidom Medavar Hadash, porque o Hashem do Metzorah tem uma alahá específica. O Metzorah, depois da sua purificação, traz o Hashem. O Kohen faz o abate, pega o sangue do Hashem, pega a parte do sangue e pinga no lóbulo direito da orelha do Metzorah, da orelha direita do Metzorah. Depois pinga no polegar da mão direita do Metzorah, depois no polegar do pé direito. Então tem Bedavar HaKadash, tem uma alahá específica com relação ao Hashem do Metzorah, que não tem com relação ao Hatat e não tem com relação ao Olá. Beboi Neg, com relação ao polegar da mão, polegar do pé, Raimanit direito. Yachol lo yeta um matan damim ve'emurim ligab emisber. Será que uma vez que a Torá especificou uma alahá com relação a esse Hashem, ele já se desconectou do conjunto e não tem as alahá dos sacrifícios comuns? Como pegar o sangue da Shechita e jogar sobre o misber, sobre o altar? ou pegar os hemurim, alguns órgãos internos, como os rins, o sebum, e sacrificar sobre o misber, será que essas acordas não se aplicam com relação a Hashem? Viramos a página. Talmud Omar falou pasuk, ou seja, iremos diferenciar o elemento do conjunto, kachatat Hashem. Falou pasuk comparando o hatat e o Hashem. Ma hatat una matandamim vehemurim legabe misber, assim como o hatat precisa que vamos pegar o sangue da Shechita e jogar sobre o misber. Vamos pegar os emurim e sacrificar. Hashem ta'un matandamim ve'emurim ligar mizbeach. Também o Hashem é a mesma coisa. Ve'ilo a'abrekia. Porém, se o pastor não tivesse comparado o Hatat e o Hashem, o que íamos falar? Ava'amina, íamos falar le'mai de nafak nafak, le'mai de lo nafak lo nafak. É a pensar que uma vez que a Torá fez um conjunto de sacrifícios. Depois especificou as coisas específicas com relação ao Hashem do Metsurah. Para essas coisas específicas, essas são as únicas halachot que se aplicam com relação ao Hashem. Isso que podemos pensar. Outras halachot referentes a sacrifícios em geral, ao conjunto, não se aplicariam ao Hashem, porque a Tzadidom Bedavar Hadash saiu do conjunto para ensinar uma halachá específica. Então a Torá precisa voltar a comparar com o Hadat para outra vez associar o conjunto e falar que temos que também sacrificar os emurim, temos que fazer matandamim. Então fala agora, Achim, na mesma coisa com relação ao caso do Ibum, a Eshetar, a esposa do irmão. Que o quê? Hava mina Eshetar de Ishtara. Ishtara? E eu vou falar aqui o quê? A Eshetar, a esposa do irmão, estava no conjunto de parentes proibidos. Tanto que, se o irmão falece com filhos, é proibido casar com ela. Agora o quê? A Torá permitiu fazer o Ibum, casar com a, irmã, com a esposa do irmão, no caso do Ibum. Eshetar de Ishtara, de Ishtara, Ishtarai, Sharayotlo. Isso que a Torá veio inovar e a Tzadidom Bedavar HaKadash com relação a Eshetar, específico com relação a Eshetar, porém com relação a outros parentes, a irmã da esposa de Reuven, não se aplica. Então eu volto à pergunta de onde íamos falar que seria permitido se casar com a outra parente, e a Torá fala que não, no caso do Ibu. Ela saca da Ramina, fala que nós podemos pensar que é sim permitido, Teit Bimamatsim. Poderia pensar em aplicar uma outra método de interpretação, Mamatsin. O que é o Mamatsin? Mamatsin meeshetar, maeshetar, meyabma, afachotisha, titiabem. Eu poderia aprender por referência. Assim como é permitido fazer o Ibum com a esposa do irmão, eu poderia pensar que também é permitido fazer o Ibum nessa situação, quando tem outro parentesco também, que era a irmã da esposa de Reuven, outra, ou a filha de Reuven até. Poderia pensar que é permitido. Por Mamatsino. Ou seja, a Torá incluiu a Eshetar no conjunto de parentes que é proibido. Depois a Torá fala, olha, numa situação não convencional, no caso do Ibum, você pode casar com a esposa do irmão. Poderia pensar que a Torá veio diferenciar aqui e falar que isso que é proibido no conjunto é só proibido quando esse conjunto de parentes que é proibido é só proibido quando não está no contexto do Ibum. No contexto do Ibum isso se permite, assim como vemos que a Eshetar é permitido, e ela era um parente proibido, deve ser que outros parentes também é permitido. Fala a Torá que não, a Leia fala para si que é proibido fazer Ibum com outros parentes. E se falar que agora é o seguinte raciocínio? Porém, uma pergunta, me dá, como você pode comparar? Mesmo que você falar o Mamatsino, não é suficiente. Hatama Hadissura, Ahatreissuri. Você pode falar, assim como eu encontro com relação a Eshetar, a esposa do irmão que é permitido em outras situações, porém, quando você falar que a Eshetar também é a Rotishá, a Rotishto, a irmã da esposa de Reuven, outro parente, a filha de Reuven, temos duas proibições aqui. A proibição de Eshetar e a proibição de a Rotishto. Então você não pode falar assim como eu vejo com relação a Eshetar, isso se aplica também com relação a mais uma proibição. Porque em vez de ter uma proibição só de Eshetar, temos duas proibições. Então é algo diferente. É algo mais grave. Então não temos aqui uma referência para falar que isso seria permitido. Fala, mas temos sim essa referência. Por quê? Fala para o seguinte conceito, um conceito interessante. Mal de tema, poderíamos pensar. Will estare, estare. Poderia pensar que uma vez que a Torá veio e falou que no caso do Ibum é permitido se casar com a esposa do irmão. Will estare, estare. Uma vez que a Torá já começou a permitir, então a Torá permitiu por completo. Mesmo com outro parentesco, por exemplo, irmã da esposa. E vamos falar que é permitido também se casar com ela, fazer o Ibum, mesmo que tem dois parentescos aqui que são proibidos. Uma vez que a Torá começou a permitir algo, a Torá permite até o final. E se eu falar Gumará, Ficamos aqui por hoje. E vamos ver no próximo DAF qual é a fonte disso. Onde já se viu esse conceito de ruivim de estar e de estar? Uma vez que a Torá permitiu algo, permitiu até o final. Onde já se viu essa halakha? Como se aplica isso? Vamos ver realmente se isso se aplica ao, se aplicaria ao conceito do Ibum. Por isso a Torá fala que seria que é proibido se casar com a Rotistô. Outra parente que seja a Evamá. Isso no próximo DAF, não percam. Obrigado pela atenção. Até amanhã. Um razão melhor lá. Menos amém.